obrigado, Deus. Sabendo, Deus, temos aprendido. O louvor cresce na medida que nós te conhecemos. Pai, que está no céu. Oh, aleluia. Bíblia em Tito, capítulo 2, versículo 11. Amém. Tito, capítulo 2, versículo 11. Agora, por favor, do versículo 11 até o versículo 15. Do versículo 11 até o versículo 15.
Porque a graça de Deus se é manifestada, trazendo salvação a todos os homens, ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos neste presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade e purificar para si um povo seu especial, zeloso de boas obras. Fala disso e exorta e repreende com toda a autoridade. Ninguém te despreze.
Amém. Tá bom. O que nós estamos vendo aqui nesse trecho? Fica com a sua Bíblia aberta, que eu gostaria que você analisasse, você pensasse. Aqui nós estamos vendo um trecho da Escritura. E na medida em que você vai lendo e analisando, raciocinando, você vai perceber uma coisa que é extremamente importante. Veja bem, aqui fala principalmente da nossa salvação. Aqui diz o seguinte, que a graça de Deus se manifestou trazendo salvação. A graça de Deus se manifestou trazendo salvação. Muitas vezes a gente fica confuso, nós ficamos confusos. Muitas vezes nós ficamos em dúvida. Muitas vezes nós ficamos sem saber realmente se aquilo que nós estamos fazendo é a verdade. E a razão da nossa confusão, a razão da nossa insegurança é a falta de conhecimento, é a falta que nos faz o conhecimento da palavra. Então, quando nós olhamos para o papel que Jesus desempenhou, você vai observar que ele não fez outra coisa a não ser ensinar, a não ser dar exemplo, mostrar. Foi isso que Jesus fez. Então, quando aqui fala que Deus trouxe a salvação, Jesus, ele foi a salvação. Ele foi o nosso, o Salvador. E o que é que o Salvador fez para nos salvar? O que ele fez para nos salvar? Uma vez que ele é o nosso Salvador, O que ele fez para nos salvar? A não ser nos ensinar uma palavra, nos ensinar uma doutrina, nos ensinar uma maneira de viver, uma forma de vida. Foi isso que Jesus fez, ou não. Não foi outra coisa. Então ele ensinava. O tempo todo, Jesus fez isso. A sua palavra, a sua doutrina, continua sendo o quê? A nossa palavra. Amém? Ele nos fala ainda. Ele continua nos falando. O rei que os judeus sempre tiveram, o rei que os judeus sempre tiveram, é Jesus Cristo. Hoje, ele não está morto, ele está vivo. É ele que fala com a igreja, ele disse, olha, todos serão ensinados por Deus. Em outro lugar diz, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, se rejeitarmos aquele que nos fala? Então, não sou eu, não é o homem, é Deus falando. Quando você abre a Bíblia sozinho na sua casa e quando você medita nessas palavras, é Deus que vai falar com você. Amém? Quando você vê um versículo em algum lugar e fala, aquele versículo fala com você, é Deus falando com você. Isso que você precisa entender. Isso para você é o quê? A sua salvação. É a nossa salvação. É fundamental que nós ouçamos a voz de Deus. A Bíblia lá diz, né, em Isaías, hoje, se você ouvir a voz de Deus, não endureça o seu coração. Mas como que Deus vai falar com você hoje? Ele fala com você. Se você tiver cuidado, você vai dizer, Deus falou comigo aqui. Se você tiver cuidado de observar, você vai dizer, ele falou comigo aqui. Amém? Quantas vezes o irmão me procura e diz assim, Deus falou comigo nessa reunião. Amém? E eu digo o quê? Amém, irmão. Graças a Deus que Deus falou com você. Mas ele fala todas as vezes. Todas as vezes ele fala. Nós é que muitas vezes não damos ouvido. Será que nesses 2000 anos ele não falou com ninguém? Será que nesses 2000 anos, depois que ele ressuscitou e subiu ao céu, será que ele não falou mais com ninguém? Não falou mais com ninguém? Amém. Imagina vocês se ele voltar, ou quando ele voltar, e falar para nós o seguinte: eu falei com você tal hora, tal hora, tal hora. Eu falei com você através do fulano, de Bertrand Ciclano. Eu falei com você aquele dia. Eu falei com você aquela noite. Eu falei com você aquela madrugada. Eu falei com você, mas você não me ouviu. Amém, gente? Então, Deus está falando. Isso é sério. É preciso que nós creiamos. É impossível você se não tiver fé. É impossível para você se você não crê. Então, por isso que muitas vezes a gente vê a pessoa estar no nosso meio por algum tempo, depois não está mais. Outros que começam muito bem e depois caem. Outros que param, desanimam. Por quê? Deus parou de falar com a pessoa? Deus não falou com ela desde o princípio? O que aconteceu? Alguma coisa teve que acontecer. Amém? E eu estava agora mesmo lá atrás observando, durante o louvor, eu pensava comigo, meditando, eu pensava comigo, que no tempo dos apóstolos, no tempo de Jesus, quando eles ficavam andando pela rua, entrando de casa em casa, será que eles tinham essa reunião assim, arrumadinha assim, com luz acesa, um banquinho para sentar, um órgão para tocar? Será que eles tinham isso? O que que eles tinham? Eles tinham muito. Será que eles tinham, assim, bibliazinha na mão, assim? Não. Tinha. Não tinha, gente. Tinha um rolo. Lá tinha um lugar onde ficava os rolos. O livro do profeta Isaías, o livro do profeta Jeremias, o livro do... E aqueles livros, não tinham acesso todas as pessoas. Então você tinha que se contentar somente com o que você ouvia. Não tinha livrinho na mão, caneta, xerográfica. Não tinha. Não tinha essa facilidade que nós temos hoje. Amém? Talvez seja isso o mal. Não tinha. O que tinha? Era alguém falando. Alguém pregando sem microfone. Alguém falando ali, né? Certamente deveria ter algum processo para que a voz da pessoa alcançasse demais e tal. Mas, meus irmãos, queridos irmãos, imaginem, comparem vocês com a facilidade que a gente tem hoje. O que é que nos falta? O que é que nos está faltando? Se não, o quê? Fé. Acreditar na palavra, examinar a palavra, verificar com quem está a verdade. Porque Jesus disse assim: olha, conheça a verdade. Ele não escondeu a dificuldade que a gente teria. Então ele chama a atenção da gente para que a gente analise, que a gente pense. E nós temos feito isso aqui, nós temos aberto o livro e para mostrar, chamando atenção para a igreja, para que a igreja examine, verifique. Amém? O jornalzinho, o informativo, saiu o primeiro, não vai sair o segundo com muito atraso. Mas vocês vão observar ali que alguém está esforçando para que vocês tenham informação, para que a igreja enxergue. Ninguém quer aqui manter cativo vocês, ninguém quer que ninguém permaneça no nosso meio ignorante. Amém? Jesus não queria isso. Muito pelo contrário, ele falou: olha, toda árvore tem que produzir fruto. Então a gente às vezes preocupa quando vê uma árvore demorando a produzir o seu fruto. Amém? Então vamos pensar, vamos toda a igreja. Eu creio que o tempo está muito, muito próximo. Eu creio que as coisas estão caminhando para o fim. Mas o importante é que nós vivamos hoje, o dia de hoje, bem. Então vamos colocar toda a nossa diligência, todo o nosso esforço para que nós cheguemos mais perto da verdade e tomamos posse dessa verdade. Amém, irmão? Vamos em toda palavra que você puder, na quarta, no sábado, no domingo, Hoje, cada oração que nós fizemos lá no louvor, lá no batismo, cada oração que a gente fazia, a gente era inspirado a falar uma palavra nova. Se alguém pudesse gravar todas aquelas orações, poderiam ver certamente que o Espírito estava ali inspirando a gente a falar uma palavra nova. Amém, gente? Vocês estão entendendo? Será que Deus não está falando conosco? Então vamos prestar atenção para que a nossa vida com Deus apareça, para que realmente a gente tenha convicção de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Muita coisa nós não entendemos ainda. Muita coisa ainda é para nós mistério. Mas vamos em frente. Vamos em frente, por quê? Porque Ele há de nos revelar. Ele há de nos esclarecer. Amém? O que nós não podemos temer, é pensar que não, nós não temos acesso. Temos acesso. A palavra, ela é para a igreja. Amém? Aqui, eu falei isso para dar uma atenção especial para o que a gente vai ver aqui. Aqui nesse trecho, nós vemos aqui no versículo 12, quando ele diz assim, ensinando-nos para que, renunciando à impiedade. Leia isso aí para mim, por favor, meu. Ensinando-nos
e renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente.
Ensinando-nos o quê, meu?
Renunciar à impiedade.
Ensinando-nos o quê?
Renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piamente.
O que, que Deus então pretende no nós? Que nós vivamos no presente século, vivemos no mundo. Que maneira? Qualquer jeito? Não. Então, a salvação, no versículo anterior, diz assim, a salvação trazendo a salvação. O que é a nossa salvação então, Suzane? O que é a nossa salvação? Amém? Se a palavra de Deus não for suficiente para nos mudar, nós vamos viver assim? Amém? Sem a santificação, ninguém verá. Sem a santificação, ninguém entra no reino de Deus. Qual então é a nossa salvação? É que nós sejamos santificados. Se nós não formos santificados, não vai acontecer. Localiza esse versículo aí que diz assim, sem a santificação, é Hebreus, se não me engano. Sem a qual ninguém verá a Deus. Agora, nós precisamos da santidade? Presta atenção, irmão. Você precisa da santificação? Por quê? Por que você precisa da santificação? Por quê? Amém. Você quer entrar no reino de Deus? Você quer viver com Deus? Eternamente? Quer? Então nós vamos precisar de quê? Ser santo. Nós vamos precisar dessa santificação. Amém? Aí o que, que aconteceu? Deus vendo isso, sabendo que nós íamos precisar disso, Ele veio fazer o quê? Nos salvar. Salvar de que sentido? Em que sentido? Nos salvar da impiedade. Nos salvar, Ele veio nos santificar. Você pensar, não precisa ser santo, não precisa ser perfeito, não precisa ser justo. Precisa. Precisa ser santo. Amém, gente? Vocês concordam com isso? Precisa ser santo. Amém?
Hebreus 12, 14.
Então lê.
Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor.
Então vamos ver. Vivamos no mundo, no presente século, de maneira justa, santa, etc, etc, etc. Agora lá em Hebreus nós estamos lendo um outro versículo que diz: segui a paz com todos e a santificação. Então eu pergunto a vocês, basta vir à reunião? Basta vir à reunião? Amém? É só vir à reunião e está tudo pronto?
Não.
O que mais nós vamos precisar de fazer? A reunião é apenas um instante no nosso dia, na nossa vida cristã. A hora que nós saímos daqui, você apartou de Deus?
Não.
Você saiu daqui, acabou, não tem mais compromisso com Deus? Não tem mais compromisso com Deus? Você não tem mais? Ou muito pelo contrário, aumenta. Por que que aumenta? Que nós vamos lá para o mundo, ou seja, nós vamos viver, nós não podemos ficar aqui o tempo todo. O apóstolo Pedro queria ficar junto com Jesus, ele queria, faz uma barraca para nós. Não, mas o mais difícil, meu irmão, não é aqui agora, não. Agora só tem irmãos aqui, nós estamos cantando, orando, aparentemente está tudo bem aqui. Amém? Se tem algum demônio, está quietinho. Aparentemente está tudo bem. O mais difícil é quando nós saímos daqui. É quando nós entramos no carro. É quando nós chegamos no dia a dia. É. Aqui. Às vezes nós pegamos o microfone aqui, eu vejo a gente esforçando. Senhor, faz isso, Senhor, né? Senhor, renova, Senhor, vem renovando. Como que Deus fica olhando para a gente? Então certamente Deus fala assim: tudo bem, eu vou renovar, espera você pegar o carro e sair. Espera. A hora que você estiver lá no seu trabalho, quando você estiver lá no seu dia a dia, em casa, eu vou te renovar. Amém? Aqui eu vou fazer o que com você aqui? Você veio para me louvar, você veio para me adorar. Amém? Você veio para me cultuar aqui. Amém, irmão? Aqui é a hora que nós chegamos e pensamos em tudo que nós estamos trazendo. Eu sempre digo, a gente não vem aqui senão para trazer a nossa oferta, oferecer para Deus o dia que você passou, oferecer para Deus as coisas que você fez. O altar está ali, nós não vemos, um dia nós vamos ver, nós vamos fazer ali de pedra, mas ele está, o altar Aí você vai lá no altar e coloca a sua oferta. Que oferta? Aquilo que você fez durante a semana, durante o dia. Amém? Aí quando você chega e vai fazer a sua oferta, o Espírito Santo vai falar com você. Você lembra, gente, aquilo que você fez, eu não gostei. Aquilo que você fez, você não devia ter feito. Você lembra daquilo? Mais daquilo? Quantas coisas? Então aqui a gente, Senhor, eu lembro. Se eu tenho misericórdia, me perdoa. Semana que vem eu não vou fazer mais. Amém? Se eu tenho misericórdia em mim, que eu não vou fazer mais. Se depender de mim, eu não vou fazer mais. Tu vai me ajudar? Não vai? Vou. Então tá. Então aí sim, eu vou lá, ponho a minha oferta. Senão não tem santificação. Do contrário, não vai existir santificação. Ensinando-nos para quê? Renunciando à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, no presente mundo, de maneira justa. Amém. Justa. Então você está sozinho na rua, trabalhando, longe dos irmãos. Mas o Espírito Santo está lá falando com você. O Espírito Santo está lá, Lucélia. Não faz isso. Lucélia, ó. Amém? Não suja a sua roupa. Lucélia, como que você vai chegar na reunião hoje? Amém? Ele vai dizer para você o que, que você está levando para mim. O que você vai colocar sobre o altar? Amém, irmão? Essa é a vida do cristão. Não é aqui. Eu quero que você ponha isso na sua cabeça. Aqui é apenas o momento que a igreja reúne. O momento em que nós reunimos, mas nós ganhamos o direito da santificação, sei lá, é no dia a dia, nas conversas, é no que você fala, é no que você pensa, é no, na consciência que você tem, são os seus atos. Quantas vezes a gente atrapalha tudo com um ato só. Você suja as suas vestes com um ato só. Uma atitude só. Amém? Então eu lembro que, eu volto a lembrar o seguinte, olha, Jesus não tinha. Os discípulos não tinham essa mordomia que a gente tem. Eles não tinham. Agora uma coisa eles tinham. Hã? Eles acreditavam no que Jesus estava falando. Aqui, quando você pega o versículo seguinte, o versículo 13, diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus. Então, por que que você vive assim? Por que que você renuncia? Por que que você renuncia? Por que que você vive assim? De maneira tão santa, por que que você esforça? Porque interessante é o seguinte: às vezes a pessoa pode pensar assim, eu não vejo santidade em você. É claro, nós não podemos julgar um pastor, mas Deus vê a santidade em nós. Amém? A santificação, a santidade, do ponto de vista de Deus. Muitas vezes eu posso estar muito bonitinho aqui, parecendo um santo, mas não é a santidade que Deus está vendo. Amém, gente? A santificação, ela está acontecendo na sua vida. Preciso que você tenha consciência disso. Que nós tenhamos consciência. Nós pararmos de trabalhar, não. Estou trabalhando, estou fazendo tudo que você tem que fazer, só que de maneira justa, santa e piamente. Porque você sabe que qualquer hora o Senhor pode chegar no momento em que você está fazendo lá um negócio. O Senhor pode chegar no momento em que você está lá fazendo uma transação comercial. O Senhor pode chegar no momento em que você está fazendo uma venda ou uma compra. O Senhor pode chegar quando você está lá preparando no salão para ir para o casamento. Você está lá pintando, se preparando para ir para o casamento. O Senhor pode chegar quando a gente está assistindo a televisão. Então, se nós não soubermos assistir televisão, se nós não soubermos como pintar e como nos pintar, se o Senhor não chegar e você, se você não souber como proceder, amém? Vocês estão entendendo? Porque é isso, é exatamente isso que Ele quer. Que a nossa vida seja uma vida diferente, exemplar. Não é essa reunião. Eu chamo essa atenção. Não é só a reunião. A reunião é o momento em que nós reunimos. Aí nós trazemos, hein? Ajudando os outros. Ensinando-nos, né? Uns aos outros. Amém. Olha aí, o versículo 14. Aguardando, versículo 13, vamos ler, 13, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do nosso grande Deus e Salvador Jesus Cristo, que se deu a si mesmo por nós, para nos remir de toda iniquidade. Toda iniquidade. Amém? É como se você estivesse lavando uma roupa, até deixar aquela roupa limpinho. Amém? Sem essa santificação, ninguém verá. Amém, gente? Certo, né? Certo, Nilson? Certo, Godoy? Amém. Toda iniquidade. E tem muito difícil. Muito difícil. Romanos capítulo 6. Versículo 17. Romanos capítulo 6, versículo 17, leia para mim mesmo, até o 22.
Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue.
Então, volta a ler de novo.
Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que foste entregue.
O que está dizendo aí? Só esse versículo. Então, ele tem uma doutrina, né? E nós aceitamos essa doutrina. Isso que é. Você aceita essa doutrina ou não? Aceita? Aceita essa doutrina? Você aceita a doutrina de Cristo? Amém? Muitas vezes nós esbarramos, tropeçamos na pedra. Jesus Cristo, ele é considerado a pedra que a gente tropeça nela. Por que nós tropeçamos na pedra? Porque nós tropeçamos na sua doutrina. Você não aceita a doutrina dele. Amém? Como que nós vamos ser santificados se não aceitar a sua doutrina? Ele é que salva você, meu irmão. Basta você crer, não é você que vai ser santificado por si, não. Não é você que se santifica, não. Ele santifica você. O que que nós precisamos? Crer na sua doutrina. Creia, Senhor, eu não sou capaz. Mas eu creio. Eu creio, Jesus. A única palavra que pode me santificar é a sua. A única doutrina que pode me ajudar é a sua, Senhor. Amém? Olha, eu vou enfrentar o mundo. Amém, Senhor? Olha, ele mudou completamente a vida do apóstolo Paulo. Ele mudou completamente a vida do apóstolo Pedro. Ele mudou completamente a vida de Mateus. Amém? Parece que ele fez questão de pegar aqueles que eram os piores, para mostrar que quem crê muda. Amém? Só não muda assim, não é assim. Mudar que jeito? Mudar para quê? Que mudança que acontece na sua vida? A santificação. Mas você pode dizer assim, mas eu não te vejo santo. Não, não importa, é que ele me veja. É que ele me veja. Eu gostaria que você percebesse em mim a mudança. E muitos vão perceber. Da mesma forma que você percebe o errado também. Assim como nós percebemos a iniquidade na pessoa, nós percebemos também a santidade. Amém? Amém? Assim é o nosso caminho. A doutrina de Cristo. É isso que nós precisamos. Medir todas as nossas palavras. Analisar todos os nossos pensamentos. Ter tempo com Deus, conversar com Ele, fazer amizade com Ele. Amém? Ele disse: vem após mim, siga-me. Vem após mim. Amém? Seja manso, humilde. Busque a Deus. Você não vai se arrepender. Não vai se arrepender. Não é, eu volto a repetir, aqui não é lugar. Amém? Aqui é para quê, gente? Hã? Esse momento aqui que a igreja reúne, é para quê? Hã? É para trazer aquilo que você fez o dia inteiro. É para trazer o que você fez. Não pensa que aqui só uma reunião é suficiente, não. Abre o seu livro, é a facilidade que Deus está nos dando, sabe? Mais tempo com Deus, medita na palavra, aproveita alguém que está te ajudando, liga. Hoje você tem o telefone, tem muita coisa que nos facilita. Amém? Ou não? Ou não? O que você acha, Laureano? O que você acha, Aninha? O que você acha? Nós temos muitas maneiras de colocar em prática, entende? As cartas de Paulo, o Apocalipse, o Evangelho escrito, o sonho do fulano, o sonho do fulano, as reuniões, as cartas. Se você interessa, você vai lá e pega. Se você interessar, você pede, ó irmão, ó, me dá uma cópia dessa carta. Me dá uma cópia. Tira um acervo para mim dessa página. Eu quero meditar nessa palavra. Amém? Amém, gente? Eu quero examinar o que o profeta Isaías falou no capítulo 62 de hoje. Eu quero meditar nisso. Será que nós não ganhamos alguma coisa? Hã? Ganha. Se você pensar assim, não, eu quero, hoje eu vou ler um salmo. Vou tirar esse momento aqui, eu vou ler um salmo. Eu quero meditar nesse salmo. Amém? E o Senhor vai falar comigo nesse salmo. Será que nós não ganhamos alguma coisa? Agora, será que a gente ficar uma rotinha falando da vida dos outros, será que nós não perdemos alguma coisa? Será que se nós não fizermos uma maldade, nós não perdemos alguma coisa? Será que se a gente não ficar pensando só nesse mundo, nós não perdemos alguma coisa? Amém? Pensa, gente, pensa. O homem foi feito para pensar. Foi feito para isso. Amém? Então vamos em frente. Olha, versículo seguinte, 17. Mas, 17 novo, lê para mim, por favor, meu. 17, 18, 19.
Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração à forma de doutrina a que fostes entregues. E libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça.
Então, reclamar por quê? Reclamar de quê? Né? Se agora nós éramos servos do pecado e nós aceitamos ser servos da justiça. Aí não, eu não quero ser. Né? Eu acho difícil ser, mas gente, você aceitou isso. Hoje teve um pessoal que foi batizado. E eu fiz questão de chamar a atenção, você aceita, você tem consciência do que você está fazendo, você está iniciando a vida cristã, aceitou a doutrina de Cristo, as mulheres vão ter que andar do jeito que eles querem, os homens vão ter que andar do jeito que eles querem. A nossa esperança vai ser outra. Nós temos muitas coisas diferentes dos outros. Amém? Por quê? Porque nós aceitamos. Naquela hora ali, no batismo, nós aceitamos. Tem uma turma aí que quer batizada aqui mais uma semana. Quem é? Levanta a mão, por favor. Presta atenção. Vocês estão conscientes do que vocês vão fazer? Amém? Lembrem-se. Por isso é que é assim, é um saindo e outro entrando. Um sai e outro entra. Um sai e outro entra. Por quê? Às vezes não consegue permanecer. Não consegue ficar. Amém? Não consegue ficar. Escandaliza com a doutrina. Porque ele vai vigiar, ele vai te santificar. Porque sem a santificação, ele sabe que você não vai herdar o reino de Deus. Ele vai te santificar, ele não vai aceitar a iniquidade, ele não vai aceitar nenhuma iniquidade. Amém? Amém, gente? É Deus que examina a gente. Nós não estamos aqui julgando, nós estamos aqui abrindo os olhos da igreja. Amém? Nós estamos abrindo os olhos da igreja. liberto do pecado, foste feito servo da justiça. Falo como homem por causa da fraqueza da vossa carne, pois assim como apresentaste os vossos membros como servos da impureza e da iniquidade para a iniquidade, assim apresentai agora os vossos membros como servos da justiça para a santificação. Olha aí, para a santificação. E aí, isso é bom, gente. Não pensa que é ruim, não. É bom. Para a santificação. Amém? Todo mundo vai ser santo. Amém? Não precisa de preocupar, não. Todos vão ser santos. Não tem processo de santificação, não. Amém? Não é o homem que vai dizer que você é santo, não. Todos. Vão, todos os filhos de Deus serão santificados. Não é uma questão de querer, não. Nós vamos ser santificados. Amém? Vocês concordam com isso? Nós vamos ser santificados. Todos. E quanto mais rápido, né? Quanto mais rápido. Amém. Vamos em frente. Primeira Pedro, capítulo 4. Primeira Pedro, capítulo 4. Versículo 1. Versículo 1, você não assusta muito com o versículo 1, não, viu, não? Não assusta muito com o versículo 1, não. O versículo 2. Mas o versículo 1. A gente pega qualquer carta, qualquer coisa, e nós vamos ver que sempre Deus está querendo isso. E Ele sabe que você pode. Amém, gente? Você fala, não, não é. Não. Ele sabe que você pode. Você quer. Você acha que é melhor ser um ímpio ou um justo? Todo mundo. É melhor ser um ímpio, ruim, malandro, assassino, injusto, pecador, etc. Você acha que é melhor ser assim? Do que ser um santo? O que é melhor? Olha. Todo mundo. Santo. Amém? Todo mundo, certo, Paulinho? É melhor ser santo? Então, mas é isso. E todos nós podemos ser, Paulinho. Todos nós vamos. Ele é capaz de santificar qualquer pessoa, Paulinho. Ele é capaz de santificar qualquer pessoa e ele vai santificar. Amém? Só se você não quiser. Só se nós não deixarmos. Mas se nós acreditarmos, então eu creio. Eu creio e o Senhor vai me santificar. Eu creio que Ele vai tirar todos os meus defeitos. Amém. Eu tenho certeza. Então leia. Capítulo 4, versículo 1. Até o versículo 10. Leia.
Ora, pois.
Nós estamos fazendo aqui uma coisa que a gente não faz às vezes em casa. Nós estamos orientando aqui para você poder chegar em casa. E pensar, viu? Atenção, santo. Chegar em casa, você pega, vai meditar, sabe? Você vai chegar em casa. Você agradece a Deus, Senhor, obrigado por isso. Porque o Senhor está fazendo de mim um santo. Não se contar para os parentes, não. Amém? Mas você, Deus está santificando você. Então, vamos ler. Ora,
Pois,
já que Cristo padeceu por nós na carne, amai-vos também vós com esse pensamento, que aquele que padeceu na carne já cessou do pecado, para que, no tempo que vos resta na carne, não vivais mais segundo as concupiscências dos homens, mas segundo a vontade de Deus.
Então, pronto. Vamos ver outra pessoa lendo agora. Já foi lido, né? Você lido, foi lido. Agora, quero outra pessoa lendo. Quem vai ler? Não tem importância, não. Ah, porque já foi gravado. Outra pessoa vai ler. Lê. O que está escrito aí? Capítulo 4, versículo 1.
Ora, sendo Cristo sofrido na carne, amai vós também, vós que o mesmo pensamento fez. Aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que nós sempre que vós resta na carne já não viva de acordo com as paixões do homem.